Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Você ouve O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, na capital matogrossense em 102,5 MHz e na capital acriana em 100,9 MHz.
Bom, chegou a hora do Fique por Dentro da Lei. Eu entrevistei o professor Fernando Rezende, ele que é da Fundação Getúlio Vargas, e o assunto é a crise do federalismo no Brasil.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, senhores ouvintes. Começa agora o Fique por Dentro da Lei. O nosso convidado de hoje é o professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas. O professor estará essa semana aqui no Senado durante um debate lá no Interleges que fala sobre federalismo no Brasil. Bom dia, professor.
Bom dia, Buriti. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, o senhor poderia explicar aos nossos ouvintes esse tema que é o federalismo no Brasil?
O federalismo trata especificamente de como se repartem entre os entes que compõem a federação as responsabilidades que o Estado assume perante o cidadão e os recursos que são necessários para atender a essas responsabilidades. Né? Essas questões, essa repartição, ela é objeto do texto constitucional, que define exatamente como, por exemplo, no artigo 155 da Constituição, se tem a composição e a natureza dos impostos estaduais. Né? E a repartição das competências tributárias, que tipo de imposto o governo federal, o governo estadual, os governos municipais podem arrecadar dos seus residentes, e como alguns recursos que são arrecadados pelo governo federal são transferidos a estados e municípios para complementar os respectivos orçamentos. Então, é a Constituição Federal a norma maior que define as regras pelas quais se busca o equilíbrio da federação.
Professor, como que o senhor avalia o federalismo hoje no Brasil nessa relação do governo federal com os governos estaduais?
Hoje o federalismo enfrenta uma série de conflitos e de antagonismos que se manifesta, entre outras questões, sob a forma da chamada guerra fiscal. Né? E isso tem sido objeto de intensos debates no Congresso, no Executivo, entre os estados e entre os municípios, buscando solução para esses desequilíbrios. Esses desequilíbrios somente se acumularam à medida em que a realidade socioeconômica dos últimos 20 anos mudou bastante, né? E as regras constitucionais são mais difíceis de serem alteradas. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal declarou que as regras de repartição do fundo constitucional que reparte os recursos federais entre os estados e municípios, as regras do Estado são inconstitucionais, tem que ser revistas, e tem que ser revistas até o final do ano. Da mesma forma, várias decisões do Supremo Federal que alega ou que determina que a concessão de benefícios fiscais de alguns estados com base no imposto estadual para atrair indústrias também fere dispositivos legais. De tal modo que hoje em dia existe um intenso debate de como essas regras que estão escritas na Constituição e em outras leis precisam ser alteradas para que a federação se fortaleça e que o Brasil possa crescer com menores disparidades regionais.
Professor Rezende, qual o papel do Senado nessa relação de forças, né, que compõe o federalismo no Brasil?
Na maioria dos regimes federativos, o regime de representação é o chamado regime bicameral. Isso é, a Câmara deve representar o povo e o Senado representar as unidades federadas. Por essa razão é que a representação do Senado é uniforme, são três senadores por estado. E o Senado tem exatamente a responsabilidade e a competência por ser a casa da federação. É no Senado onde várias resoluções são adotadas para ajustar essa questão da repartição de recursos.
E como é que tem sido essa regulamentação no papel do Senado, né, nessa correlação aí de forças?
Estamos num momento exatamente onde se discute intensamente essa questão. E eu acho que o papel do Senado tem sido bastante positivo no sentido de corrigir alguns desequilíbrios que se acumularam ao longo dos anos.
Certo. Professor, o senhor fez referência a dispositivos constitucionais que regulam esse federalismo. No que diz respeito às leis complementares, né, elas que regulamentam esses dispositivos constitucionais, teria alguma lei complementar que o senhor considera mais relevante nessa discussão sobre o federalismo?
No momento é exatamente uma nova lei complementar que vem a substituir uma que foi editada em 1975, que visa regular a concessão de incentivos fiscais pelos estados brasileiros, com o propósito exatamente de apaziguar a chamada guerra fiscal. Existem vários projetos de lei nesse sentido circulando no Congresso Nacional e, por determinação, inclusive, e pela interferência do Supremo Tribunal Federal, existe uma urgência muito grande de essas novas propostas de lei cheguem a um acordo para pôr fim ao conflito federativo.
Pois não. Termina aqui, então, o programa Fique por Dentro da Lei. E o nosso convidado de hoje foi o professor Fernando Rezende, ele que é da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado e um bom dia.
Bom dia, Brutinho. Muito obrigado.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado 0800-612211. 0800-612211. A ligação é gratuita.
Na próxima quinta-feira tem mais Fique por Dentro da Lei. E agora vamos de notícias.
Notícias.
Bom, temos aqui uma notícia do Ceará. A Universidade Federal do Ceará divulgou o número parcial de vagas disponíveis para a chamada de classificáveis pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do segundo semestre de 2012. A chamada dos classificáveis acontecerá em 22 de outubro para os cursos sediados em Fortaleza e no interior do estado. Segundo a UFC, até agora são 233 vagas disponíveis. Perdão, são 236 vagas disponíveis. O número pode aumentar caso haja alguma desistência.
Em Mato Grosso, agora, temos também notícia. O município mato-grossense de Sorriso, distante 420 quilômetros de Cuiabá, foi reconhecido por norma federal como capital nacional do agronegócio. O título foi conferido pela Lei número 12.724, de 16 de outubro de 2012, sancionada pela presidente Dilma e publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. O slogan Sorriso, capital nacional do agronegócio, já era usado em nível local desde 2010, após a aprovação de uma lei municipal. Localizado no médio norte do estado, Sorriso é o maior produtor individual brasileiro e mundial de soja.
Notícia do Rio Grande do Norte. Os alunos do quinto período do curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte promovem a primeira jornada multidisciplinar de transplante e doação de órgãos do Rio Grande do Norte. Essa campanha será nos dias 26, 27 e 28 de outubro, no Pirâmide Natal Hotel e Convention. Os estudantes organizadores do evento também são responsáveis pela campanha de incentivo à doação de órgãos. O nome da campanha é Dê a Vida um Novo Começo. Essa campanha acontece desde o dia 23 de setembro e já mobilizou dezenas de estudantes universitários em diversos pontos da cidade com o objetivo de esclarecer a população sobre os principais aspectos do tema e promover a doação de órgãos.
Informação do Piauí. A explosão do sistema elétrico da estação de tratamento de água da Agespisa, localizada na zona sul de Teresina, às margens do rio Parnaíba, deixa cerca de 700 mil pessoas sem abastecimento. A orientação do presidente da empresa é de que a população faça o racionamento da água. Pelo menos 80% de Teresina será atingida com a falta d'água nos próximos dias. E, bom, eu acho que já está terminando, né? O Senado é Mais Brasil desta quinta-feira, 18 de outubro de 2012. E antes, vamos a um rápido resumo do que você ouviu hoje aqui no nosso programa.
No quadro Projeto do Dia, você conheceu a proposta que altera as regras de funcionamento das zonas de processamento de exportação, as EPEs.
No Fique por Dentro da Lei, o professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, falou sobre o federalismo no Brasil.
No Som Brasilis, você ouviu um pouco do álbum Native Brazilian Music.
No Dedo de Prosa, falamos dos debates que vão acontecer na Comissão de Justiça do Senado sobre o fim do foro privilegiado para parlamentares em casos de crimes comuns.
E agora a...
Vamos passar agora um pouco a falar sobre... quem faz o programa O Senado é Mais Brasil?
É isso aí, a produção do Senado é Mais Brasil é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
E a direção da rádio é de Flávio de Matos.
A Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima. Você acompanha a partir de agora a programação da Rádio Senado FM de Brasília, a transmissão de uma audiência pública para debater os 9 anos do Estatuto do Idoso na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.